A mensagem a seguir foi originalmente pregada por John MacArthur, da Grace Community Church, no sul da Califórnia, Estados Unidos. John é pastor, autor, presidente do The Master's College and Seminary e orador destacado de Graça para Você, seu ministério de ensino da Bíblia através da mídia, responsável por desenvolver e distribuir seus recursos ao mundo todo. Essa mensagem traduzida tornou-se possível por meio de Graça para Você e seus colaboradores. Ao término dessa mensagem, você obterá informações de como entrar em contato com Graça para Você. E agora, aqui está o professor de Bíblia de Graça para Você, John MacArthur, liberando a verdade de Deus, um versículo de cada vez.
Mensagem 1382. Como estudar a Bíblia? Nesta manhã, abordamos o fato de que há alguns requisitos para aqueles que querem extrair da Bíblia o que Deus quer nos revelar. A Bíblia não é um livro aberto para qualquer um. É um livro aberto apenas para aqueles que cumprem certos requisitos básicos. E falamos sobre quem estuda a Bíblia, quem realmente pode entender a Bíblia. E sugerimos a você 6 princípios, na verdade 5, e depois 6º, que é a oração. Uma pessoa precisa nascer de novo, precisa ser diligente em seu estudo, ter um grande desejo, lidar com o pecado em sua vida para que haja uma santidade manifesta e ser cheio do Espírito de Deus, que realmente é nosso professor. E enquanto você examina sua vida, se você entender essas prioridades e estiver disposto a se comprometer com essas prioridades e banhar todas elas com oração, então você é a pessoa que pode entender a Bíblia. Você é a pessoa a quem Deus abrirá as páginas do seu livro e lhe dará a verdade. Agora, eu concordo que mesmo o homem não regenerado pode entender um pouco sobre a história da Bíblia. Ele pode entender algumas das palavras da Bíblia, mas ele nunca terá um conhecimento bíblico no sentido de que ela funcione em sua vida. Ele pode obter algum conhecimento lendo, compreendendo e estudando até certo ponto, mas nunca será o verdadeiro tipo de conhecimento sobre o qual a Bíblia fala, porque nunca vai funcionar em sua vida. E então, o que estamos falando é o fato de que, a menos que você tenha as qualificações, a Bíblia nunca ganhará vida no seu viver. E, consequentemente, na mente hebraica, você não a percebe de forma alguma. Você realmente não a entende, a menos que ela assuma um lugar em sua vida na base diária. Agora, tendo visto quem estuda a Bíblia, nesta noite veremos como estudar a Bíblia. E é tão difícil saber por onde começar com este livro incomparável. Eu não sei se você já pensou realmente sobre a grandiosidade da Bíblia e que privilégio temos de estudá-la, mas espero que nesta noite, pelo menos, você possa se concentrar em algumas das tremendas coisas que esperam por você na Escritura quando você a abre. E li há algum tempo a visão de um arquiteto sobre a Bíblia e queria compartilhá-la com você apenas como uma introdução. A Bíblia é como um palácio magnífico, construído de preciosa pedra oriental, composto por 66 majestosos aposentos. Cada um desses aposentos é diferente dos seus companheiros e são perfeitos em sua beleza individual, enquanto que juntos formam um edifício incomparável, majestoso, glorioso e sublime. No livro de Gênesis, entramos no saguão, onde somos imediatamente apresentados aos registros das obras poderosas de Deus na criação. Esse saguão dá acesso aos tribunais, passando por ele, chegamos à galeria de imagens dos livros históricos. Aqui encontramos penduradas na parede cenas de batalhas, atos heróicos e retratos de homens valentes. Além da galeria de imagens, encontramos a Câmara dos Filósofos, o livro de Jó. Passando por ele, entramos na Sala de Música, o livro dos Salmos. E aqui ficamos encantados com as maiores harmonias que já entraram nos ouvidos humanos. E então chegamos ao Escritório de Negócios, o livro dos Provérbios, no centro do qual está o lema: a justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. Deixando o escritório de negócios, passamos para o departamento de pesquisa, o Eclesiastes. Então, dentro do conservatório, Cantares de Salomão, onde recebemos o aroma perfumado das melhores flores e frutas e o canto mais doce dos pássaros. Quando chegamos ao observatório, onde os profetas com seus poderosos telescópios estão à procura do aparecimento da brilhante estrela da manhã, antes do amanhecer do sol da justiça. Atravessando o pátio, chegamos à sala de audiências do rei, os evangelhos, onde encontramos quatro retratos de vida do próprio rei, revelando as perfeições de sua infinita beleza. E depois entramos na sala de trabalho do Espírito Santo, no livro de Atos. E depois a sala de correspondência, as epístolas, onde vemos Paulo, Pedro e Tiago, João e Judas, ocupados em suas mesas sob a direção pessoal do Espírito da Verdade. E finalmente entramos na sala do trono, o livro do Apocalipse, e lá ficamos encantados com o poderoso volume de adoração e louvor dirigido ao Rei exaltado que enche a grandiosa câmara. Enquanto nas galerias ao lado e no salão de julgamento estão retratadas cenas solenes de desgraça e maravilhosas cenas de glória associadas à manifestação vindoura do Rei dos Reis e do Senhor dos Senhores. Uma rápida viagem pela Escritura. Ah, majestade deste livro, desde a criação até a glória, como convém sermos cuidadosos em nosso estudo. Como podemos fazer isso? Número 1. Como realmente entendemos a Bíblia? Ponto número 1. Leia a Bíblia. Bem simples. Leia a Bíblia. É aqui que o estudo bíblico começa, com a leitura, e francamente muitas pessoas nunca nem chegam a esse ponto. Eles dão uma olhadinha, eles nunca realmente a leem. Eles leem muito sobre a Bíblia, talvez, em livros aqui e ali, mas realmente não leem a Bíblia. E não há substituto para ler as Escrituras. Devemos estar totalmente empenhados em ler a Bíblia. É aí que tudo começa. E a minha sugestão para as pessoas é que você tente ler a Bíblia uma vez por ano. Em primeiro lugar, usaremos o Antigo Testamento como estou me referindo ao Antigo Testamento. Você começa com o Antigo Testamento. Tente ler uma vez por ano. Existem 39 livros, e se você ler cerca de 20 minutos por dia, adicione ou tire algumas páginas, dependendo da rapidez com que você lê, geralmente pode passar por todo o Antigo Testamento em um ano. Lembro-me que no seminário, o Dr. Feinberg, que era um grande mentor meu e um maravilhoso homem de Deus, que sabia muito sobre o Antigo Testamento, costumava usá-lo para confundir os alunos, entende? Um dos alunos tentou confundi-lo um dia e disse: Dr. Feinberg, o que está escrito em 1 Reis 7,34? Apenas inspirando. Ele ficava como se murmurasse em sua mente o hebraico e traduzia e nos falava o versículo. Ele me disse um dia, ele disse: tento ler um livro por dia, só para me manter informado. Eu disse: que tipo de livro? Qualquer livro. Um livro sobre arte, um livro sobre história, um livro sobre a vida de alguém, qualquer livro. Um por dia, para que eu possa ficar atualizado. Eu disse a ele um dia, eu disse: com toda a leitura de um livro por um dia, e todo o seu estudo do hebraico, e escrevendo comentários e ensinando uma série de aulas, você tem tempo para ler a Bíblia? E ele respondeu: eu leio a Bíblia. Eu leio a Bíblia 4 vezes por ano. E tenho feito isso por não sei quantos anos. É aí que tudo começa, pessoal. E não há substituto para ler a Bíblia. Comece com o Antigo Testamento e apenas leia. Agora, a língua hebraica é uma língua muito simples. Não tem os elevados conceitos do pensamento grego. Não é uma língua teórica. Não é uma língua conceitual. Não é uma língua filosófica com muita abstração. É uma linguagem muito simples e muito concreta. Na verdade, como estudante no seminário, achei o estudo do hebraico infinitamente mais fácil do que o estudo do grego. Não é uma língua complexa na maior parte das vezes e relaciona coisas em termos muito concretos e simples. E assim você pode ler o fluxo e a narrativa do Antigo Testamento na maior parte apenas de uma só vez, apenas progredindo e a cada ano voltando repetidamente ao Antigo Testamento. e começa a construir uma compreensão enquanto você o lê. E eu sugeriria que, ao ler a Bíblia, você marque na margem da página uma anotação onde você não entende sobre o que está falando. E se você fizer isso, você notará que uma coisa muito interessante vai acontecer. Você começará com muitas anotações e, com o passar do tempo, você pode começar a conferir as anotações, porque ao ler e reler, e ao avançar de Gênesis para Malaquias, você encontrará um entendimento que se tornará seu, e isso irá responder algumas das perguntas que você teve. As que você não entender na sua leitura, você pode usar para um estudo individual, em um comentário ou outra fonte, para obter o significado. Mas comece apenas lendo. Não fique sobrecarregado. Ah, como posso aprender tudo? Como posso analisar cada versículo? Apenas comece e leia o Antigo Testamento. E essa é a minha sugestão, de que você faça isso todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Agora, quando você chegar ao Novo Testamento, eu tenho um plano um pouco diferente. Já compartilhei isso com vocês, mas eu compartilho novamente sobre ler o Novo Testamento. E a propósito, acho que o principal impulso deveria ser ler o Novo Testamento. Eu realmente acredito nisso. E é baseado na Escritura. Em Colossenses, por exemplo, 1:24, Paulo diz, o versículo 25, na verdade, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus que me foi confiada a vosso favor para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, o mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou. Em outras palavras, Paulo diz, eu sou chamado por Deus para lhes dar um mistério escondido. Agora, um mistério, basicamente, é a revelação do Novo Testamento. E Paulo diz, eu sou um apóstolo do mistério, no capítulo 3 de Efésios. O principal impulso de seu ministério foi a nova revelação, e ele se referia ao Antigo Testamento na medida em que ilustrava e elucidava e apoiava o Novo. E assim, a mensagem do Novo Testamento é o ponto culminante da revelação. É o que incorpora e engloba tudo o que é o Antigo Testamento e inclui tudo o que é o Novo. E assim, em certo sentido, o Novo Testamento irá resumir para você o Antigo Testamento, além de levá-lo até a plenitude das revelações. Então, quando você lê o Novo Testamento, você deve gastar mais tempo, pois explica o Antigo Testamento. E é assim porque está escrito em grego, muito mais complexo, talvez mais difícil em muitos casos, para entender em alguns. Nem sempre é o caso, mas na maioria dos casos é um pouco mais difícil devido às suas abstrações, porque se fala em conceitos em vez de histórias narrativas. E então temos de nos entregar a um maior cuidado para estudar o Novo Testamento. Agora, aqui está como eu fiz. E eu comecei isso quando estava no seminário. Comecei em 1 João e decidi que leria 1 João todos os dias por 30 dias. E essa, eu acredito, é a maneira certa de se fazer. No primeiro dia você acabou de ler 1 João. E para muitas pessoas que se sentaram e leram 1 João, quando elas fizeram isso, descobriram que era a primeira vez que liam um livro todo de uma vez. Muitas pessoas sentem que a Bíblia é apenas uma coleção de versículos. Sabe, eu me lembro, quando criança, nós tínhamos uma caixa de plástico em nossa mesa da cozinha com alguns versículos dentro, um tipo de pão diário nosso. E você poderia pegar em qualquer ordem que quisesse, não importava. Você somente os retirava. Este é bom. Ah, que versículo fantástico! E você poderia simplesmente puxá-los e colocá-los de volta na ordem que quisesse. Mas não é assim que a Bíblia foi escrita. Quando um livro começa, começa em algum lugar. E quando ele termina em algum lugar. E nesse meio tempo, está indo para algum lugar. E a maioria das pessoas nunca leem com fluidez. Você precisa aprender a ler um livro. E então você se senta e lê 1 João. Leva 25 a 30 minutos, a menos que você esteja em uma leitura reparadora. E aí não dá para saber quanto tempo você vai demorar. Mas, de qualquer forma, se você estiver fazendo o curso da Evelyn Wood, pode fazer assim, 4 ou 5 vezes e terá terminado. Mas a ideia é lê-lo durante o primeiro dia, ler no segundo dia, ler no terceiro dia, ler no quarto dia, ler no quinto dia. Você apenas senta e lê. Agora, no sétimo ou oitavo dia, você começa a dizer a si mesmo: sabe, isso está ficando monótono. Eu tenho essas coisas muito bem na ponta da língua, mas essa é a parte difícil. Você passa por isso, e há cerca de 15 ou 16 dias, isso costumava me pegar bem. Eu consegui, eu iria um pouco mais longe. E eu lembro quando bati o 30º dia em 1 João, e eu disse: não entendo bem este livro. E fiquei 90 dias antes de terminar. 90 dias de leitura de 1 João diretamente. Agora, depois de 30 dias, se você ficar nesses 30 dias, você terá uma tremenda compreensão desse livro. Se alguém lhe disser: você sabe, onde na Bíblia diz que confessamos os nossos pecados, ele será fiel e justo. Você vai dizer: ah, isso fica... isso é fácil. Primeiro capítulo de 1 João, página da mão esquerda, coluna da direita, no meio da página, porque você será capaz de visualizar isso. Você poderá literalmente ver isso em sua mente. As pessoas sempre me perguntam: por que você ainda usa a versão King James? Por que você não muda para a nova versão americana ou a nova versão internacional? Porque eu visualizo minha Bíblia. Eu encontro coisas por onde estão na minha visão. Em outras palavras, minha mente tomou uma imagem mental de uma página e posso lhe dizer: talvez eu não me lembre do capítulo em toda a Bíblia, mas posso dizer-lhe onde está tudo na página. As pessoas me dão uma nova Bíblia e fico perdido. Eu poderia terminar como um mórmon se eu trocasse as Bíblias. Não consigo encontrar nada em outra Bíblia. Então, o que você tem de fazer é ler um livro por 30 vezes. E no final daquelas 30 vezes, você realmente terá esse livro em sua mente. Agora, basicamente isso é o que eu faço o tempo todo enquanto preparo a mensagem. E só leio, leio, leio e leio até que todo o livro apenas fixe em minha mente, em um tipo de percepção visual que vejo com o olho da mente. Agora, enquanto estou fazendo isso, isso é uma coisa que eu sugiro também. Pegue um pequeno cartão de 3x5 e anote o tema principal de cada capítulo. O tema principal de cada capítulo, está bem? Agora, enquanto você faz isso, você apenas escreve em um cartão. Todos os dias, quando você lê o livro, apenas olhe esse cartão e percorra essa lista. E o que acontecerá é que você aprenderá o conteúdo dos capítulos. Você começará a aprender o que contém nos capítulos. Agora você diz: eu terminei 1 João por 30 dias. Agora onde eu vou? Agora eu sugiro que você vá para um livro grande no Novo Testamento. Lembre-se sempre que você está apenas lendo a narrativa do Velho Testamento. Leia-o por apenas uns 20 minutos por dia. Mas agora você vai para um livro maior. E eu sugiro que você vá de 1 João ao Evangelho de João. Você diz: mas são 21 capítulos. É isso mesmo. Então você o divide em 3 sessões. Leia os primeiros 7 capítulos por 30 dias, os outros 7 por 30 dias e os 7 finais por 30 dias. Então, no final desses 90 dias, você aprendeu muito bem e dominou o conteúdo do Evangelho de João. E, a propósito, você também deve ter um cartão pequeno de 3x5 nos primeiros 7 capítulos, nos outros 7 e nos 7 finais, porque há 21 capítulos. E você memorizou o tema principal de cada capítulo. Agora, lembro quando comecei a fazer isso, foi realmente incrível o quão rápido eu comecei a decorar as coisas no Novo Testamento. Eu sempre quis ter certeza de que não terminaria como um dependente da concordância, dando voltas e nunca conseguindo encontrar nada na Bíblia, e ter de olhar tudo na parte de trás, onde é esse versículo. E então eu queria aprender essas coisas. E então li o Evangelho de João depois que li 1 João. E sabe de uma coisa? Até hoje, e também quando ensinava o Evangelho de João, 1 João, esses outros livros do Novo Testamento ficaram presos em minha mente. Penso no Evangelho de João e penso em um capítulo. Alguém me diz: você sabe, onde está Jesus e a videira? Capítulo 15. O bom pastor, capítulo 10. Lázaro, capítulo 11. A prisão de Jesus, capítulo 18. A conversa de Jesus com seus irmãos, capítulo 7. Coma minha carne e beba meu sangue, capítulo 6. O pão da vida, capítulo 6. O casamento em Caná, capítulo 2. A mulher no poço, capítulo 4. Nicodemos, capítulo 3. E por aí vai. O julgamento do bem e do mal, capítulo 5, versículos 28 e 29. Página da direita, no meio da página, coluna esquerda, aqui mesmo, viu? Eu sei em minha mente onde está tudo, e apenas lembro. As pessoas dizem, ah, que erudito. Ouça, eu li 90 vezes, certo? Eu li 90 vezes. E é assim que você aprende, entende? Isaías diz que você aprende linha por linha, preceito em preceito, preceito por preceito, um pouco aqui e um pouco ali. Quando você vai estudar para uma prova, você não pega seu livro e lê as notas uma vez, fecha e diz, ah, eu entendi isso. Não, se você for normal. Não, se você for como eu. Você aprende por repetição, repetição, repetição. Essa é a maneira de aprender a Bíblia. E então você pode querer ir até Filipenses. E você pode querer aprender o livro de Filipenses, outro livro curto. E então você pode querer voltar para Mateus. E aí voltar para Colossenses, e depois para Atos, e dividir assim, para frente e para trás, um livro pequeno e um grande. Você diz, mas vai demorar muito. Não, em aproximadamente 2 anos e meio, você terá terminado o Novo Testamento. Isso é muito bom. Agora você vai ler a Bíblia de qualquer maneira. Você também pode lê-la para que possa se lembrar. A maioria das pessoas diz, bem, eu tenho um meu devocional diário, e eu leio minhas passagens para o dia. E você lhes pergunta, bem, e foi sobre o quê? Vamos ver. Bem, e quanto a 2, 3 dias? Ah, sem chance. Não consigo me lembrar de ontem. Você não pode realmente reter nada indo tão rápido. Você deve examinar e examinar e examinar. E se você acredita que a Bíblia é uma palavra viva, ela ganhará vida no seu viver enquanto a ler de maneira repetitiva. Agora, se alguém me dissesse, você sabe, que lê o jornal desse jeito ou lê algum romance dessa maneira, eu diria que não estou interessado. Mas esta é a verdade viva e tem um efeito produtivo em sua vida quando é lida repetidamente. Sabe, se um grande estudioso do hebraico, como o Dr. Feinberg, lê o Antigo Testamento e o Novo Testamento 4 vezes por ano, o que devo fazer? Penso em John Wesley, que se levantava todas as manhãs de sua vida, às 4 da manhã, entenda isso, e lia a Escritura em 5 idiomas diferentes, para que ele pudesse desfrutar de todas as nuances possíveis das Escrituras que ele estava lendo. E ele fez isso por 3 horas, ou fazia isso por 3 horas ou mais, todas as manhãs de sua vida. Lembro-me de quando eu estava em Londres, fui à igreja de John Wesley, e um homem nos levou a uma pequena escada sinuosa para um pequeno quarto onde ele ia todas as manhãs, e lá, repousando sobre a mesa, estavam seus óculos, pequenos óculos, o seu minúsculo Novo Testamento grego e alguns outros livros, os próprios que John Wesley passara lendo todas as manhãs de sua vida, às 4 da manhã. E acho que é aí que tudo começa no estudo da Bíblia, aí mesmo. Agora, algumas pessoas vão falar, bem, deve-se ler na mesma versão? Bem, geralmente sim. Fique com a mesma versão para que você tenha familiaridade. De vez em quando penso que é bom ficar em outra versão apenas para esclarecimento. Claro, normalmente eu leio na King James, mas apenas para minha própria edificação, lerei invariavelmente as passagens da Nova Versão Americana ou passagens da NVI. Essas duas, acredito eu, são as melhores traduções de comparação disponíveis. E é aí que você deve começar. Agora, esse é um método simples, e é tudo que eu vou dizer sobre isso, porque acho que é bem óbvio. Apenas leia. Leia o Antigo Testamento. Você pode ler de Gênesis até Malaquias, ou pode seguir outro formato que você tenha. Um pequeno cronograma de leitura, ou o que for, mas no Novo Testamento, leia repetidamente. E a propósito, como uma pequena nota de rodapé, isso realmente irá ajudá-lo também se você ler o livro em que estou pregando. Quando estou pregando sobre ele, Agora você nem sempre poderá fazer isso, porque você só tem 30 dias e demorei 4 anos para estudar. Mas em algum momento, quando eu começar a ler um livro ou começar a ensinar um livro, é um bom momento para você começar a lê-lo. Agora, a que pergunta isso responde? Ler a Bíblia responde a esta pergunta. O que a Bíblia diz? E precisamos saber disso. O que a Bíblia diz? Bem, para descobrir o que diz, você precisa lê-la, e então você descobre exatamente o que ela diz. Agora lhe digo outra coisa interessante que acontece. E isso é apenas uma nota de rodapé. Mas quando você começa a ler a Bíblia, apenas lendo e lendo, você notará que sua compreensão aumentará de uma forma incrível, porque a Bíblia explica a Bíblia. Agora, não sei se você analisou minha pregação. Eu sei que você provavelmente criticou se foi boa, ruim ou indiferente. Provavelmente você tem uma escala de 1 a 10 em casa no domingo à tarde. Mas, basicamente, se você analisa a minha pregação, e esse é o segredo, estou dando isso de graça, pessoal, aqui mesmo. Basicamente, o que faço é explicar a Bíblia com outra parte da Bíblia. Isso é o que eu faço sistematicamente. Agora você sabe e pode acompanhar como faço isso. E o que me levou a isso foi quando um homem querido me disse, uma vez, se eu queria ter um ministério rico, ele disse, aqui está um livro que você precisa ler. E ele me deu uma cópia de um livro chamado The Treasure of Scripture Knowledge, O Tesouro do Conhecimento da Escritura. Esse pequeno livro é um livro que passa por todos os versículos da Bíblia e indica versículos de referência cruzada que explicam o significado desse texto. Agora você pensou que eu tinha todas essas coisas na minha cabeça, está vendo? Esse pequeno livro foi um negócio tremendo. Esse homem me disse, você leva sua Bíblia e aquele pequeno livro, e você pode pregar até morrer, e é uma tremenda ferramenta. Por quê? Porque usa a Bíblia para explicar a Bíblia. E é o que acontece quando você lê. Então você está lendo 1 João, e aí você lê o mesmo no Evangelho de João, e você diz, ei, agora eu entendo o que ele quer dizer em 1 João, porque isso coincide com o capítulo 5 de João. Ou você está lendo em Filipenses e diz, agora eu entendo isso porque está explicado aqui. Bem, agora eu sei o que ele quer dizer com esse conceito lá, porque eu vejo aqui. E enquanto está percorrendo o Antigo Testamento, como vimos, por exemplo, falamos sobre o divórcio, certo? Mateus 5,31. Também foi dito, aquele que repudiar sua mulher, dê-lhe carta de divórcio. Eu, porém, vos digo, qualquer que repudiar sua mulher, exceto em caso de relações sexuais ilícitas, a expõe a tornar-se adúltera, e aquele que casar com a repudiada comete adultério, etc., etc. E aí você está lendo o Antigo Testamento. Você vai ao capítulo 24 de Deuteronômio e você encontra exatamente a que Jesus está se referindo. Ou você está lendo, por exemplo, em João capítulo 3 e você diz a si mesmo, você deve nascer da água e do Espírito? Do que ele está falando? A água e o Espírito? E alguém vem e diz, bem, a água se refere ao saco de água ao redor do bebê, quando o bebê nasce. Você deve nascer fisicamente e nascer espiritualmente. Não, porque os hebreus não chamavam isso de sacola aquática. Isso é português. Você pensa, bem, o que isso significa, a água e o Espírito? Ao mesmo tempo que está lendo Ezequiel, você vai ao capítulo 36 e descobre que Ezequiel diz que haverá um dia em que os homens nascerão pela água e pelo Espírito. Ahá! Agora entendemos, a água é a palavra e o Espírito é o Espírito Santo. Ezequiel explicará, João 3. Então, quando você começar a ler a Bíblia, você verá que muitas das lacunas estão sendo preenchidas, porque você pode entender agora. E a propósito, eu falo às pessoas o tempo todo. Deus não escreveu um livro para fazer você tropeçar. Este não é um livro que contém algum tipo de verdade oculta. Este não é um livro secreto, onde você diz, ahá, Deus, eu descobri o que o Senhor está tentando dizer aqui. Não, você deve estudá-lo. E as pessoas dizem, ah, o que quer que faça, não leia o livro do Apocalipse. Ah, esse livro é tão confuso. Bem, dizem 1:3, feliz é aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia. Não é tão difícil, mas eu vou lhe contar uma coisa. Você nunca entenderá o Apocalipse, a menos que esteja lendo Daniel Isaías e Ezequiel. E assim que você apenas ler, tudo começa a se unir. E se você simplesmente ler a palavra de Deus, é incrível o que irá produzir em sua vida. Tudo bem, segundo princípio. O primeiro é ler a Bíblia. O segundo é interpretar a Bíblia. Interpretar a Bíblia. Agora, algumas pessoas não interpretam a Bíblia. Elas apenas a aplicam. Elas vão diretamente da leitura para a aplicação, sem nunca a interpretar. Não se preocupam em descobrir o que significa. Elas simplesmente passam por cima. Agora, a primeira questão, ler a Bíblia, responderá à pergunta o que a Bíblia diz. O segundo ponto, interprete a Bíblia, responda à pergunta o que a Bíblia quer dizer com o que ela diz. Lemos a Bíblia, isso é maravilhoso, ela diz isso, o que ela quer dizer com isso? E temos de interpretar. Agora você tem de interpretar a Bíblia. Você não pode tomar a Bíblia como uma aspirina. Não é um comprimido. As pessoas sempre dizem, bem, eu fiz meu devocional e eu estava apenas lendo e, você sabe, eu simplesmente acho que isso significa... Não, você precisa saber o que isso significa. Lembra-se do eunuco etíope que estava lendo a Isaías? E Filipe vem e diz, compreendes o que vens lendo? E ele respondeu, como poderei entender se alguém não me explicar? Não consigo entender. Quer dizer, eu leio um versículo. Por exemplo, você está vindo aqui e digamos que você está lendo Colossenses. E você lê, e a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os nossos delitos, tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós e que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz, e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ninguém, pois, vos julgue por causa da comida e bebida. Oi? Alguém dirá. Há a palavra transgressão e há a palavra perdoar. Não é maravilhoso? Ele perdoou nossos pecados. E isso é o mais longe que você irá se não aprender o que o resto significa. E muita pregação é assim. Eles simplesmente leem. Você ouviu um pregador ler versículo após versículo após versículo e então encontra uma palavra que ele entende e prega sobre ela por uma hora e nunca lhe diz o que ela significa na passagem? É como se um homem tivesse dito, primeiro eu leio o texto e depois saio do texto e em terceiro lugar nunca volto ao texto. Em Neemias 8:1, muito interessante, e todo o povo se juntou como um só homem, na praça, diante da porta das águas, e disseram a Esdras, o escriba, que trouxesse o livro da lei de Moisés, que o Senhor tinha prescrito a Israel. Tudo bem, eles vão levar o livro, obter a lei de Deus. Esdras, o sacerdote, trouxe a lei perante a congregação, tanto de homens como de mulheres, e de todos os que eram capazes de entender o que ouviam. Era o primeiro dia do sétimo mês. E leu no livro diante da praça, que está fronteira à porta das águas, desde a alva até ao meio-dia. Agora, é aí que tudo começa. Você tem de ler a Bíblia. Ele simplesmente se levantou e a leu, simplesmente a leu. E todo o povo tinha os ouvidos atentos ao livro da lei. Versículo 5. Esdras abriu o livro à vista de todo o povo, porque estava acima dele. Abrindo-o, ele, todo o povo, se pôs em pé. Esdras bendisse ao Senhor, o grande Deus, e todo o povo respondeu, Amém, Amém. E levantando as mãos, inclinaram-se e adoraram ao Senhor com o rosto em terra. Em outras palavras, em resposta à leitura, eles simplesmente adoraram ao Senhor. Mas o versículo 8 é a chave. Leram no livro, na lei de Deus, claramente. Liam claramente. Então diz, dando explicações de maneira que entendessem o que se lia. Sabe, aconteceu neste ano de eu estar no Concílio Internacional sobre a inerrância bíblica. E esses grandes estudiosos de toda a América, cerca de 250 deles, se reuniram e eles iam reafirmar ao mundo inteiro que cada palavra de Deus é pura, como diz Provérbios 30. eles iriam afirmar ao mundo inteiro que a Bíblia é a verdade absoluta de Deus, é precisamente inerrante. E durante 4 dias eles deram papéis eruditos, que eu nem consegui entender. E você sabe, um enorme aprendizado. E eles estavam carregando esse volume de coisas, e nós carregamos esses cadernos monstruosos, com esses fantásticos trabalhos teológicos neles, e um grande aprendizado. E eles estavam falando sobre o quão importante é que afirmemos que toda a palavra da Bíblia é verdadeira. E fiz um seminário no final da conferência, e meu seminário foi Como a Inerrância se Relaciona com o Ministério da Igreja. E eu disse isso. É incrível para mim que numa conferência sobre a infalibilidade, onde todo mundo está enfatizando quão importante é toda a palavra na Bíblia, e ninguém deu uma mensagem expositiva, que trata cada palavra. Em outras palavras, por que estamos lutando por cada palavra se nunca nos incomodamos em ensinar todas as palavras ou aprendemos o que elas significam? Não basta apenas dizer, nós acreditamos que cada palavra é verdadeira, e então escolha uma palavra de uma das 45 versões e pregue um sermão nessa palavra. É por isso que o único fim de um verdadeiro compromisso com a inerrância da Escritura é a exposição dela, como é dada por Deus. Assim precisamos chegar ao que a Bíblia quer dizer com o que ela fala. E eu realmente acho que, em muitos aspectos, essa é a chave para o crescimento da Grace Church. Eu acho que as pessoas reagem. Há muitas outras razões, mas uma das maiores. As pessoas reagem para finalmente descobrir o que a Bíblia quer dizer com o que diz. Eles estão no escuro há tanto tempo, e nós apenas abrimos a porta. E você sabe, não é tão difícil abrir a porta, porque Deus nos deu sua palavra para entender o seu e seu espírito para ser nosso professor. Em 1 Timóteo 4,13, Paulo diz a Timóteo como pregar. Isto é o que ele diz. Até a minha chegada, aplica-te, ou preste atenção, à leitura, à exortação, ao ensino. Agora você sabe o que ele está dizendo? Agora ouça isto, ele está dizendo, leia o texto, a doutrina, explique o texto, a exortação e aplique o texto. Você não apenas a lê e a aplica, você a lê, então a aplica, depois a aplica. Agora isso é exatamente o que significa compartilhar a palavra. Lembra-se do que eu falei no sermão do divórcio? Como os fariseus entraram em apuros porque interpretaram mal Deuteronômio 24? A má interpretação é a mãe da falha. Francamente, de todos os tipos e tamanhos. Por exemplo, deixe-me lhe falar algumas coisas que estão sendo ensinadas hoje com base em interpretações erradas. Uma vez que os patriarcas praticavam a poligamia, também devemos praticá-la. Isso é o que alguns estão ensinando. Aqui está mais uma. Uma vez que o Antigo Testamento sancionou o direito divino do rei de Israel, todos os reis têm direitos divinos. Passamos por isso na Idade Média. Como o Antigo Testamento sancionou a morte das bruxas, deveríamos estar matando bruxas. Como algumas pragas do Antigo Testamento eram de Deus, todos deveríamos evitar o saneamento para não frustrar a Deus. Que tal este? Uma vez que o Antigo Testamento ensina que as mulheres sofrem no parto como uma punição divina, nenhum anestésico deveria ser usado. Agora, essas são todas más interpretações. E alguém que não entende o que a Bíblia realmente diz, não entende a situação em que foi escrita. Agora, não é fácil entender tudo isso. Lembro-me de que um homem me disse, estou tão cansado de tentar decifrar a Bíblia. Ele é professor da Bíblia. Ele disse, estou tão cansado de tentar entender a Bíblia. Eu estava conversando com ele no acampamento cristão Hume Lake, uma vez. E ele disse, decidi aceitar tudo para todos. E disse, eu tentei a rota do dispensacionalismo e tentei a rota do dispensacionalismo modificado, tentei a rota da teologia da aliança e acabei por fundir tudo para todos. Eu disse a ele, quando você cortou suas costeletas? Eu disse, o Antigo Testamento diz aos judeus para mantê-las e isso é para você? Eu disse, quando você sacrificou o seu último cordeiro? Eu digo, você não tem a lã e o algodão misturados, assim espero. Você lava cerimonialmente todos os utensílios da sua cozinha antes de sua esposa preparar sua refeição kosher? Você não pode ter tudo para todos. Quando foi a última vez que você tentou andar no Human Lake? Entende? Não é tão simples. Tem de haver interpretação. Agora, ao utilizar com precisão a palavra e interpretar a palavra, há três erros a serem evitados. Três erros a serem evitados. Eu poderia me divertir muito com esses erros. Vou tentar me controlar. Número 1. Não queira interpretar algo ao custo de uma interpretação adequada. Não queira provar algo ao custo de uma interpretação adequada. Em outras palavras, não faça a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Como o pregador que pregou sobre o fato de que as mulheres não deveriam ter o cabelo na parte de cima de sua cabeça. E seu texto era o Top Not Come Down, desce o coque do alto da cabeça, de Mateus 24, onde diz, quem estiver sobre o eirado, não desça. Não é isso que a passagem está ensinando. Mas então, essa é uma ilustração bizarra, é claro, cômica. Mas você pode se referir à Bíblia como o cara que disse, eu já tenho um sermão, eu só tenho de encontrar um versículo para isso. Quer dizer, você já tem uma coisa pré-concebida, você só quer obter alguns versículos para apoiá-lo. Sabe, constantemente, e isso também é uma confissão, constantemente, se eu for tentar fazer um sermão, acabo forçando a Bíblia a se encaixar no meu sermão. Mas se eu for tentar compreender uma passagem, é do entendimento dessa passagem que flui uma mensagem para compartilhar com vocês. Então, há muito tempo, eu desisti de tentar fazer sermões e agora eu tento entender a palavra de Deus e dessa compreensão vem uma mensagem. Sabe, você pode pensar em algumas coisas realmente muito boas e em alguns esboços fabulosos e algumas questões atraentes a se fazer. Mas você meio que tem que distorcer a Bíblia, por assim dizer, para que ela se encaixe um pouco, para fazer a Bíblia dizer o que você quer que ela diga. Uma vez os rabinos, lembro de ler no Talmud, os rabinos decidiram que queriam pregar a mensagem de que seu povo deveria cuidar um do outro, que havia um problema social, que as pessoas não eram pessoas amorosas. E então eles disseram que a grande história da Bíblia que diz que as pessoas devem amar uma às outras é da Torre de Babel. E no Talmud se interpreta dessa maneira. Ali diz que a razão pela qual Deus confundiu todas aquelas pessoas e a razão pela qual ele confundiu todas as línguas era porque eles tinham se preocupado com bens materiais antes das pessoas. Isso não faz sentido, mas é o que eles disseram. À medida que a Torre de Babel crescia, cada vez mais alta, levava muitas horas para transportar a carga de tijolos para que os pedreiros pudessem colocar seus tijolos. Se um homem caísse da torre no caminho para baixo, ninguém prestaria atenção, certo? Eles não perderam nenhum tijolo. Mas se um cara caísse no meio do caminho para cima, ficariam furiosos porque perderam seus tijolos. E é por isso que Deus separou as nações e confundiu sua língua, porque eles estavam mais preocupados com os tijolos do que com as pessoas. Agora, quer saber de uma coisa? Você deveria estar mais preocupado com pessoas do que com tijolos. Mas isso não é o que a Torre de Babel quer dizer. E Deus não os confundiu porque estavam mais preocupados com os tijolos, mas porque estavam construindo um sistema religioso idólatra. Você não pode fazer a Bíblia ilustrar seu sermão ou seus pensamentos. Então, algo para você ter cuidado é não interpretar a Bíblia ao custo de seu verdadeiro significado. Deixe eu lhe dizer o que isso significa. Ouvi vários sermões sobre 2 Pedro 2:20, sobre como você pode perder sua salvação. Invariavelmente, você ouvirá o colega dizer... Se depois de terem escapado das contaminações do mundo mediante o conhecimento do Senhor e Salvador, Jesus Cristo, se deixam enredar de novo e são vencidos, tornou-se o seu último estado pior que o primeiro. E eles dirão, você viu esse versículo? Você pode escapar das contaminações, você pode ter o conhecimento do Senhor e Salvador, e você pode cair e se torna enredado. E o seu último estado é pior do que antes que você acreditava, entende? você pode perder sua salvação. O que eles esquecem é a palavra eles. E se você estudar a palavra eles no início, saberá que é o mesmo eles em todo o capítulo, e está falando sobre poços sem água, nuvens sem chuva, manchas, marcas e defeitos na ceia do Senhor, e você o segue até o 2:1, e está falando sobre falsos profetas que seguem as doutrinas dos demônios. Você não pode usar o versículo para a perda da salvação, porque esse não é o contexto. Na verdade, Paulo tem uma palavra para isso. Quando você faz isso, em 2 Coríntios 2:17, ele diz: "Nós não estamos como tantos outros mercadejando a palavra de Deus." Aqui ele usa a palavra capelos, e capelos basicamente está ligada a vender algo. Era basicamente uma palavra de feira e tem a ver com a venda de algo falsamente, um produto que realmente não é o que você alega que é, falsificado. E ele diz que há alguns que falsificam a palavra de Deus, corrompem-na, para se adequar às suas próprias ideias. Rapaz, eu fico impressionado quando ouço pessoas como o reverendo Ike e esses outros que pegam os versículos da Bíblia e os distorcem para sua própria interpretação. Ouvi um cara outra noite na televisão. Ele estava pregando, e ele estava dizendo agora o que a Bíblia quer dizer. E em seguida, realizou a interpretação mais bizarra e inacreditável, e as pessoas aplaudiram. Eles acharam maravilhoso, era tão fantasioso, simplesmente não era verdade. Tire a mensagem certa. Segunda coisa para evitar: evite a interpretação superficial. A interpretação superficial. Ao estudar a Bíblia para aprender o que diz, não seja superficial. As pessoas sempre pensam: bem, vamos ver, acho que este versículo significa isto. Bem, o que este versículo significa para você? E você sabe, muitas vezes você tem um estudo bíblico que não é nada além de um agrupamento de ignorância, um monte de pessoas sentadas dizendo o que não sabe sobre o versículo. Agora, eu sou a favor do estudo da Bíblia, mas alguém tem de estudar para descobrir o que realmente significa. E então você pode discutir a aplicação, mas não seja superficial. O texto de 1 Timóteo 5:17 fala sobre anciãos que trabalham duro na palavra de Deus. É realmente importante não ser superficial. Em terceiro lugar, outro erro a evitar. O primeiro erro que mencionamos é: não queira provar algo ao custo da interpretação correta. Em segundo lugar, evite a interpretação superficial. Em terceiro lugar, não espiritualize. Não espiritualize. O primeiro sermão que preguei foi um sermão horrível. Meu texto foi: e o anjo rolou a pedra. Meu sermão foi: rolando as pedras em sua vida. Falei sobre a pedra da dúvida, a pedra do medo e a pedra da ira. Não era sobre isso que o versículo estava falando. Estava falando sobre uma pedra real. Eu fiz uma alegoria terrível. Ouvi um sermão sobre eles lançaram 4 âncoras e desejaram o romper do dia. A âncora da esperança, a âncora da fé. Essas âncoras não são nada além de metal. Ouvi coisas muito incríveis. Lembro-me quando estávamos fazendo uma série sobre o movimento carismático. Falei sobre uma série do livro de Neemias, onde Neemias representava o Espírito Santo. E os muros caídos eram os muros caídos da personalidade humana. E a piscina do rei era o batismo do Espírito Santo. E a argamassa entre os tijolos eram línguas. E que o ensino de Neemias é que o Espírito Santo quer entrar em sua vida e, através das línguas e do batismo do Espírito, quer reconstruir os muros quebrados de sua personalidade humana. Agora você precisa ter muita imaginação para chegar a isso. Neemias se reviraria no túmulo. Lembro-me de um cara vindo aqui para se aconselhar, e um de nossos pastores estava conversando com ele, e ele estava tendo problemas conjugais, e eu acho que foi Jerry Mitchell, e Jerry disse que lhes perguntou como eles se casaram. Eles estavam tão distantes, e ele disse: foi por causa de um sermão que nosso pastor pregou. Um sermão sobre o quê? Sobre os muros de Jericó. O que os muros de Jericó têm a ver com o casamento? Ele disse: havia um princípio espiritual. Você avança em torno de algo reivindica-o para Deus, marcha em torno disso 7 vezes e os muros cairão. O pastor disse para encontrar uma garota que você deseja, marchar ao redor dela 7 vezes e as paredes do coração dela cairão. Case com ela. Ele disse, não, não, isso não é verdade. Ninguém pode ter pregado isso. Ah, é verdade sim, ele disse. Não posso acreditar. Ele lhe deu o número de telefone do pastor e ligaram para ele. E o pastor disse, sim, eu preguei isso. E eu tenho muitos outros bons sermões nesse mesmo texto. Veja, eu chamo isso de pregação da pequena Bo Peep, tradicional personagem infantil inglesa, uma pastorinha que perdeu sua ovelha. Porque você não precisa da Bíblia. Você pode usar qualquer coisa. Você pode se perder na pequena Bo Peep. Você pode simplesmente se levantar e dizer, a pequena Bo Peep perdeu sua ovelha. E então as pessoas ficam perdidas, viu? Você não precisa da Bíblia e não sabe onde encontrá-los. Mas eles voltarão para casa. Ah, eles voltarão para casa. E então você lhes conta uma história patética sobre alguém que voltou para casa, entende? Abanando o rabo. Bem, você entendeu a mensagem, certo? É tão fácil fazer isso. E você sabe que muitas pessoas fazem isso com o Antigo Testamento. Transformam o Antigo Testamento em um livro de contos de fadas, fazendo acontecer todo tipo de coisas loucas. Não espiritualize. Consiga o significado certo. Não posso lhe dizer quantos sermões eu ouvi sobre este versículo, Mateus 19. Eu mencionei isso há pouco tempo. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Ouvi muitos sermões sobre isso e eles dizem, agora como um camelo pode passar pelo fundo de uma agulha? Bem, nós sabemos que se você pudesse organizar todas as moléculas de um camelo em linha reta, foi aí que caí da cadeira, sabe? O outro que fala que, bem, você sabia que a palavra para camelo no grego e a palavra para fio no grego tem uma diferença de apenas uma letra e que algum escriba inverteu e deveria ter sido um fio no fundo de uma agulha? Ou então você já deve ter ouvido esta. Havia um portão na cidade de Jerusalém chamado Portão de Agulha. E era um pequeno portão para que os camelos passassem. Agora você me diz, por que alguém construiria um pequeno portão para que os camelos passassem? Em segundo lugar, nunca houve um arqueólogo na face da terra que tenha encontrado esse portão. O que Jesus está dizendo é apenas isto. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Você sabe por que ele disse isso? Ele disse, porque os judeus acreditam que quanto mais dinheiro você tivesse, quanto mais dinheiro você depositasse nos cofres, mais dinheiro você tivesse, mais sacrifícios você comprava, mais sacrifícios você comprava. E quanto mais dinheiro você depositasse nos cofres, mais perto do reino de Deus você estaria. De modo que quanto mais rico você fosse, melhor a sua chance de estar no reino. E o que Jesus está dizendo? O homem mais rico do mundo não pode entrar no meu reino, do mesmo modo que um camelo não passa pelo fundo de uma agulha. E os discípulos responderam dizendo, sendo assim, quem pode ser salvo? Eles entenderam a mensagem. Você quer dizer que você não pode ser salvo, mesmo um homem rico não pode ser salvo? E então Jesus disse, isto é impossível aos homens. E o que Jesus estava tentando dizer era, é impossível para um homem rico comprar a passagem para o reino. É tão impossível quanto tentar um camelo passar através do fundo de uma agulha. Isso é exatamente o que ele quis dizer. Mas então ele virou-se e disse, mas para Deus o quê? Tudo é possível. Ele estava tentando mostrar-lhes que, de acordo com sua capacidade humana, não podiam fazer o que Deus pode fazer em seu poder. Então apenas 3 coisas a evitar. Não interprete mal a palavra para os seus próprios fins. Não tente provar algo ao custo de uma interpretação adequada. Evite ser superficial e não espiritualize e alegorize. Agora, para interpretar corretamente a Bíblia, e vamos falar sobre isso bem rápido, para interpretar corretamente a Bíblia, o que você tem a fazer? Bem, você tem de preencher algumas lacunas, ok? Este não é um livro novo, certo? Este livro tem estado por aí há alguns anos, parte dele por até 4 mil anos. Então já faz um tempo. Agora, como entendemos o que eles estavam dizendo e o que estava acontecendo na época? Temos de preencher quatro lacunas. Primeiro, é a lacuna do idioma. Nós falamos português. A Bíblia foi escrita em hebraico e grego, algumas partes em aramaico, que é muito semelhante ao hebraico. Mas temos uma lacuna de linguagem que temos de atravessar. E então você me ouve muitas vezes usar e explicar uma palavra grega, ou talvez não entenderia. Por exemplo, em 1 Coríntios 4:1, Paulo, o apóstolo, diz: "Assim, pois, importa que os homens nos considerem como ministros de Cristo." E nós dizemos: "Ah, cara, Paulo, você é um ministro de Cristo." E a palavra ministro, em português, pensamos em primeiro ministro, ministro da defesa, sabe? O ministro é uma coisa elevada, um termo digno, mas a palavra grega é huperetes. Isso significa um escravo de galera de terceiro nível em um navio, um cara inferior, acorrentado a um pedaço de madeira, não fazendo nada além disso. Ele diz: "Quando me mencionarem, diga que eu não era mais do que um escravo de galera de terceiro nível de Jesus Cristo." Sabe, você nunca consegue isso nos termos em português. Por quê? Você deve superar a lacuna do idioma. Você deve cobrir um monte de coisas. E isso é uma coisa muito, muito necessária. Por exemplo, você estudará no livro de Hebreus a palavra perfeição. E você pode ficar completamente confuso na compreensão do livro de Hebreus, a menos que entenda que a perfeição tem a ver com a salvação e não com a maturidade espiritual. Mas é isso que você precisa descobrir enquanto estuda as palavras, os termos relativos ao texto. Muito importante fazer isso. E a propósito, se você deseja estudar as palavras na Bíblia, o Novo Testamento particularmente, tenha um dicionário Vine. É muito útil para alguém que não conhece o grego. Você pode procurar todas as palavras em português e ele lhe dirá os significados gregos, e assim por diante. Realmente o ajudará como estudioso da Bíblia. Também uma boa concordância irá ajudá-lo. As concordâncias de Strong e de Young, particularmente a Strong, são muito úteis. Em segundo lugar, você tem de superar o abismo da cultura, ok? As culturas são diferentes, quer dizer, muito, muito diferentes. Se não entendermos a cultura do tempo em que a Bíblia foi escrita, nunca entenderemos seu significado. Por exemplo, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O que isso significa? Porque ele simplesmente não disse: "Antes que Jesus nascesse, ele já existia desde o começo." Por quê? Isso teria resolvido muitos problemas para nós. Mas veja, ele usou o Verbo, porque isso fazia parte do idioma genuíno daquela época. E ele estava dizendo aos gregos: aquele que causou tudo, esse poder cósmico, não é senão o Verbo que se tornou carne. E para o judeu, o termo Verbo foi sempre a manifestação de Deus, a palavra do Senhor, a palavra do Senhor. A palavra do Senhor teve sempre Deus emanando sua personalidade. E assim, quando ele disse: "O Verbo se tornou carne", ou "O Verbo habitou entre nós", ou "O Verbo estava no mundo", ou "O Verbo criou", ele está identificando Jesus Cristo, o Cristo encarnado, como Deus. Então, no texto, você vê que ele atende à mente grega e à mente hebraica com a palavra certa, que pega as duas no ponto vital. E é por isso que ele usa esses termos. E então eu digo que isso acontece em toda a Bíblia. Temos de superar uma lacuna de cultura e uma lacuna de linguagem. Então é muito, muito importante. Se você não entender o gnosticismo existente no momento da escrita de Colossenses, você não entenderá o livro. Se você não entender a cultura que estava acontecendo com os judaizantes indo para as igrejas dos gentios, você não pode entender o livro de Gálatas. Se você não entender a cultura judaica, não pode entender o livro de Mateus. Deve haver uma compreensão cultural. E é bom que você leia livros que o ajudem com isso. Edersheim e alguns de Barclay, apesar de sua teologia ser torta, algumas das suas ideias sobre a cultura são muito boas. Em terceiro lugar, você precisa superar um abismo geográfico. Você lê e eles desceram até Jericó. O que você quer dizer? Desceram até Jericó. Bem, se você for lá, saberá o que significa descer. Subiram a Jerusalém. Jerusalém está definitivamente em cima. Está acima de todos os lugares, em um platô alto. Em 1 Tessalonicenses diz que de vós repercutiu a palavra do Senhor, não só na Macedônia e Acaia. O que é surpreendente é que ela soou tão rápido, desde a época em que Paulo esteve lá, e partiu e escreveu a carta. Passou um pouco tempo. E você pensa, como é que os tessalonicenses só tiveram Paulo no meio deles por 2 semanas e seu testemunho chegou a ser conhecido por todo mundo? Como isso pôde acontecer? E então você estuda um pouco de geografia. Você descobre que passa bem no meio da cidade, a cidade de Tessalônica. Era uma cidade conhecida como a Via Ignácia, que era a principal ligação de leste a oeste. Todo mundo que seguia para ambas as direções passava através de Tessalônica. O que quer que tenha acontecido ali envolveu todo mundo. E assim, um pouco de compreensão da geografia enriquece a compreensão. Você entende o Senhor Jesus Cristo atravessando o vale de Cedrom para subir ao Monte das Oliveiras para orar. E você entende que durante o período da Páscoa estavam matando literalmente milhares de cordeiros. Eles calculavam que 250 mil naquela semana poderia ter sido abatidos. Estavam abatendo esses cordeiros. O sangue escorria pela parte de trás do templo, na parte de trás do Monte Sião, e logo no vale do Cedrom, de modo que estava vermelho e com sangue. E quando Jesus saiu da cidade, atravessou aquele pequeno ribeiro, ele teria pisado no sangue de todos os cordeiros sacrificados, um tremendo lembrete de seu próprio sangue a ser derramado, que tiraria os pecados do mundo. Você entende um pouco da compreensão de geografia do ribeiro e do que ele estava fazendo faz com que o conhecimento seja rico. E pensa no fato de que, quando Jesus ressuscitou Lázaro, dentre os mortos, a palavra alcançou Jerusalém tão rápido. Você sabe por quê? Porque Betânia fica bem próxima do lado leste de Jerusalém. O que aconteceu em Betânia está a apenas 2,5 ou 3 quilômetros do templo, e a palavra teria se propagado tão rápido quanto fogo. E então as pessoas começaram a olhar para aquele que havia ressuscitado, um homem dentre os mortos. Temos de preencher algumas dessas lacunas. Idioma, cultura, geografia e mais um item, seria a história. Se você conhece um pouco de história, isso realmente ajuda. Nunca vou esquecer quando ensinei o Evangelho de João e como o fundamento para entender a interação entre Pilatos e Jesus baseou-se no conhecimento da história. Se você entender a situação romana, se você entender que coisas estúpidas Pilatos fez quando ele entrou na terra, como ele entrou com grandes bandeiras, com a imagem de César tremulando sobre eles, e é claro, uma vez que eles adoravam a César e a adoração do imperador era uma religião, isso constituía um ídolo, e isso literalmente enfureceu os judeus, enfureceu seus sacerdotes. Assim Pilatos havia começado mal desde o início. Ele então tentou aprontar algo contra os judeus. E eles o pegaram, o denunciaram a Roma, e ele quase perdeu seu trabalho. Assim, ele causou um grande problema com o povo judeu, pelo menos 2 vezes. Mais tarde, houve uma terceira gafe da parte dele. Agora, quando chegou a vez de Cristo, Pilatos teve medo dos judeus. Foi por isso que ele deixou Cristo ser crucificado. E por que ele estava com medo? Porque ele já tinha um histórico ruim e havia sido enviado de volta a Roma, e ele sabia que seu trabalho estava por um fio. Agora, esse é o tipo de história que temos de entender para conseguir o significado da Bíblia. Agora, você pode conseguir isso a partir de um dicionário bíblico de sua escolha, e isso irá enriquecê-lo. Você deve interpretar a Bíblia, e isso significa preencher essas lacunas. Você sempre ouve as pessoas dizerem, bem, eu simplesmente não leio livros, eu vou direto para a Bíblia. Isso não é ser dedicado, isso é ser burro, porque você precisa estudar as fontes e o material a fundo para entender. Quer dizer, eu gostaria de ouvir alguém dar uma exposição clara sobre Sur, Moab, Maher Shalal Hash-Baz, Calno, Carquemes e Micmas, sem um comentário ou um dicionário da Bíblia. Você vai ter uma dificuldade para fazer isso. E por isso queremos usar boas fontes. Agora, ao interpretar usando as fontes, você precisa preencher a lacuna do idioma, a lacuna cultural, a lacuna geográfica e a lacuna histórica. Quais são os princípios que você usa? Ouça com atenção enquanto eu falo sobre isso. Primeiro, o princípio literal. Você quer usar um princípio literal. Vou dar-lhe 5 deles rapidamente. Isso significa que você entende a escritura em seu sentido literal, normal e natural. Haverá figuras de linguagem, mas isso é uma linguagem normal. Haverá símbolos. Essa é uma linguagem normal também. Quando você chegar a passagens apocalípticas, como Zacarias, Daniel e Ezequiel, Isaías e Apocalipse, e você lê sobre animais e imagens, você sabe que são figuras de linguagem, e você sabe que são símbolos, mas eles transmitem, veja isso, a verdade literal. Você leva a Bíblia em seu sentido normal e natural, e leva o sentido literal, normal e natural. Sabe, você sempre precisa se preocupar quando alguém vem e diz, há um significado secreto aqui. E eles usam o versículo, porque a letra mata, mas o espírito vivifica. E assim eles têm esse método alegórico. Não fique apenas com o que diz, vá atrás do sentido oculto e secreto. Você conhece quem sabe o que significa isso? Ninguém sabe. Eles estão inventando. Fique com seu sentido literal. Em segundo lugar, devemos seguir o princípio histórico. A Bíblia deve ser estudada em seu contexto histórico. Agora, já mencionamos isso. O que significou para as pessoas a quem foi falado ou escrito? Um texto sem contexto histórico é um pretexto. Se você lê Filipenses 1 e você lê sobre as grandes declarações de Paulo, você deve saber quando ele está falando de alguns que pregam a Cristo por contenção. E assim por diante. Contudo, eu me alegro de que Cristo está sendo pregado. Você tem de entender o cenário histórico, ou você nunca realmente entenderá o que está em seu coração. O princípio histórico. Em terceiro lugar, o princípio gramatical. O gramatical. O que queremos dizer é, olhe para a frase, preposições, pronomes, verbos e substantivos. Nós costumávamos aprender a diagramar uma frase para que pudéssemos descobrir o que está dizendo. Por exemplo, em Mateus 28, a grande comissão. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Primeiro você lê ide. Isso soa como um verbo. Fazei discípulos de todas as nações, batizando-os. Todos soam como verbos. Mas à medida que você conhece na frase, você descobre que há apenas um verbo, e o único verbo é mateteusete, fazer discípulos. Ir é nada mais do que um particípio, batizar é um particípio, ensinar é um particípio, o que significa que eles modificam o verbo principal. O que a grande comissão diz é fazer discípulos, e ao fazer discípulos, você terá de ir, batizar e ensinar. E se você entende isso, então a plenitude desse conceito se mostra no texto. Então isso é estudar a gramática, apenas para ilustrar. Deixe-me dar-lhe outra ilustração, em Mateus 18. Eu acho que essa é uma boa. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer isso em uma reunião de oração? Porque onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Amigos, 2 ou 3 de nós está aqui. O Senhor está aqui. Ouça, quer saber de uma coisa? Se eu estiver lá sozinho, o Senhor está lá. Isso mesmo. Esse versículo não tem nada a ver com uma reunião de oração. E se você estuda o contexto, descobre isso. Se você estuda a gramática em torno disso, você descobre isso. O que está dizendo é que quando você vai disciplinar para tirar alguém da igreja, ali estou no meio. Quando você confirmou o pecado da pessoa pela boca de 2 ou 3 testemunhas, você aprenderá isso se você estudar o texto. Você deve examinar a gramática, mas com muito cuidado, para que você realmente a compreenda. Na verdade, ouvi Hebreus 12. Lembro quando era criança. Rapaz, ouvi o sermão mais intimidante da minha vida sobre Hebreus 12. Eu nunca esqueci. Eis que estamos com numerosa nuvem de testemunhas. E esse sujeito disse: todo mundo o está observando. O que você quer dizer com todo mundo? Todos os capítulos, ou todos no capítulo 11 de Hebreus. Enoque, Abraão, Moisés, e ele passa por todos esses grandes heróis da fé. Todos estão observando você para ver como você está na vida cristã. Isso é muito perturbador. Minha primeira reação foi que eles não tinham nada melhor para fazer. O que vai acontecer quando todos nós chegarmos lá? Quem estará assistindo o quê? Isso não é o que isso significa. No capítulo 11 de Hebreus, você tem uma lista completa de pessoas que vivem pela fé. E no capítulo 12, o que está dizendo é que os que estão na grande nuvem de testemunhas são testemunhas que testificam que a vida abençoada é a vida de fé. E você deve aprender o seu testemunho. Não tem nada a ver com ele sentado nas arquibancadas, olhando para você. Isso vem de entender a gramática, o texto. Em quarto lugar, o princípio da síntese. Temos o princípio literal, princípio histórico, princípio gramatical e o princípio de síntese. E é isso que os reformistas chamam de analogia da fé. Na Escritura, tudo se une. Em outras palavras, agora observe isto. Uma parte da Bíblia não ensina algo que a outra parte contradiz, para que ao estudar a Escritura tudo se encaixe. Você não pode, por exemplo, você está lendo 1 Coríntios, você vai para onde fala sobre batismo dos mortos. Ah, você diz, bem, há uma nova doutrina. Se você for batizado, você pode se batizar por uma pessoa morta, e isso irá salvá-la. Aí está, o batismo para os mortos. Agora espere um minuto. A Bíblia permite o fato de que alguém poderia ser batizado no lugar da pessoa morta? Isso está em algum outro lugar da Escritura? Isso contradiz a doutrina da salvação, conforme a conhecemos? Então, essa não pode ser a interpretação dessa passagem, porque nenhuma passagem em si contradiz o ensino da Escritura. E esse é o princípio da síntese. O teólogo inglês J.I. Packer diz maravilhosamente: a Bíblia parece como uma orquestra sinfônica, com o Espírito Santo como Toscanini. Cada instrumento foi trazido voluntariamente, espontaneamente, de forma criativa, para tocar suas notações exatamente como o grande maestro deseja. Embora nenhum deles pudesse ouvir a música como um todo, o ponto de cada parte só fica completamente claro quando visto em relação a todo o resto. Você sabe o que isso me diz? O princípio da síntese. Realmente não existem contradições. O que aparenta ser uma contradição pode ser resolvida se tivermos as informações, porque a Bíblia se completa como um todo. Em quinto lugar, o princípio prático. O princípio prático. Você diz, John, quer dizer, isso é tudo tão nebuloso, tão vago. O princípio literal e todas essas outras coisas, quando isso se aplica na minha vida? Este é o princípio prático. A pergunta final é o quê? Enquanto tento interpretar a Bíblia, como eu descubro o que isso significa para mim? E isso é ótimo. Certifique-se em seu estudo da Bíblia que você encontra o princípio prático. Eu tenho uma pequena frase que uso quando ensino esta aula e é isto. Aprenda a direcionar a Escritura. Leia e descubra qual é o princípio espiritual que se aplica a mim. Mas você não pode fazer isso até que você tenha passado antes pelos outros princípios: literal, histórico, gramatical e síntese. E você sabe o que isso significa, e agora você deve achar como se aplica à sua vida. Agora, é assim que você interpreta a Bíblia, e enquanto você está lendo a Bíblia e está lendo o Antigo Testamento, trabalhe de vez em quando em algumas dessas passagens problemáticas, ou talvez pegue um livro e apenas trabalhe lentamente através disso. Você pode não ter muito tempo para fazê-lo. Quando estiver fazendo essa leitura, talvez só tenha 15 minutos por dia, só esse pouco. Leia um pouco em um dicionário ou um comentário e comece a juntar algumas coisas e lidar com qual o significado literal, qual o cenário histórico, qual a estrutura gramatical, como se encaixa com o resto das escrituras e como isso se aplica a mim. Então leia a Bíblia e interprete a Bíblia. E bem rapidamente vou adicionar algumas no final e deixar você ir. Em terceiro lugar, medite na Bíblia. Medite na Bíblia. Não tenha pressa. E eu nem preciso dizer muita coisa sobre isso, exceto para lembrá-lo que a Escritura diz: estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Deuteronômio 6. Tu as inculcarás a teus filhos e delas falarás assentado em tua casa e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Em outras palavras, rapaz, bem depressa você deveria ter essas coisas em sua mente o tempo todo. Agora você quer saber uma coisa? Vou lhe contar um segredo. Se você está lendo o Antigo Testamento e está lendo um livro do Novo Testamento 30 vezes seguidas, o tempo todo, você vai gravar essas coisas em sua mente. E a meditação é o que leva todas essas partes e começa a moldá-los em uma compreensão coesa da verdade bíblica. Deus disse em Deuteronômio 6, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Deus diz, eu quero a minha palavra em todos os lugares. Eu quero isso em sua boca, quando você se levantar, quando se deitar e quando andar e sentar. Eu quero isso na frente da sua casa, em seus portões. Eu quero isso em seus braços, pendurado entre seus olhos. E quero isso em todos os lugares. E você sabe, nós vivemos em uma cultura onde você dirige na rua e o que você vê? Quer dizer, seus olhos são literalmente agredidos com lixo, não são? Anúncios de uísque e anúncios de cerveja, shows de garotas e filmes podres, e esses lixos que enfiam na sua cabeça. E Deus diz, pegue a minha palavra e deixe-a ser um cartaz na frente dos seus olhos. Deixe tudo em seus braços, preenchendo sua mente, sua voz, onde quer que vá. É assim que deveria ser. Um homem perguntou uma vez, quando você não consegue dormir, você conta carneirinhos? Ele disse, não, eu falo com o pastor. Isso é o que Deus quer que o povo dele faça, conversar com o pastor. Medite. Salmo 1, de 1 a 2. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei o quê? Medita de dia e de noite. Como a vaca fica ruminando o alimento, a conhecida ilustração de ruminar, ruminar e ruminar, as vacas têm vários estômagos, e elas ficam passando de um para o outro enquanto fazem o processo de digestão. Então devemos ler a Bíblia, estudar a Bíblia, meditar na Bíblia. Em quarto lugar, finalmente, ensine a Bíblia. Você quer saber o que eu descobri? A melhor maneira de aprender é fazer isso. Você sabia? As coisas que eu aprendi bem, o suficiente para lhe ensinar, são as coisas que eu retenho. Deixe-me dizer algo, pessoal. Vocês são minha fonte espiritual de força. Isso é verdade. Se eu não tivesse de me forçar a aparecer aqui com um sermão todas as semanas, eu pergunto se eu iria fazê-lo. Eu sei que você está aqui pensando, MacArthur, aqui estamos nós, conte-nos. E essa é a constante constatação de que devo ensinar-lhe que me obriga a aprender. E eu vou lhe contar outra coisa. Você quer saber? É muito fácil ser difícil de entender. Você sabia disso? Se você for ouvir alguém falar e você não entende nada, eles provavelmente não entendem o assunto. Se um cara não é claro, ele não entende do assunto. É muito fácil ser difícil de entender. É muito difícil ser claro. Porque para ser claro, você tem de dominar o assunto. E como professor, sabe, você é forçado a dominar seu assunto ou você nunca será claro. Muitas vezes as pessoas dizem, bem, você sabe, eu não entendo. Nada está acontecendo na minha igreja. Eu ensino a Bíblia e as pessoas saem dizendo, ele ensina a Bíblia, mas não sei do que ele está falando. É preciso ter clareza. Se você ensinar, você será claro. Apenas alimente outra pessoa e veja como esse alimento alimenta o seu próprio coração. Eu acredito que a motivação pessoal para o estudo vem da responsabilidade. Se eu não tivesse alguém para ensinar, eu não produziria. Apenas para ilustrar, Cheguei em casa numa sexta-feira e eu tive 2 dias para preparar isso. Bem, realmente 20 anos de pensamento, mas apenas 2 dias para juntar tudo. Você sabe o que aconteceu? Eu preparei. Se eu não tivesse tido de ensinar isso até o próximo domingo, eu não teria feito isso. Eu teria acabado de ler algo a passos lentos. Mas agradeço a Deus pela pressão que vocês aplicam na minha vida para continuar a fazer isso. Não posso entrar domingo e dizer, ei, sabe, eu tenho um sermão muito bom e acho que vou conseguir preparar até terça-feira. Você não estará aqui na terça-feira. E esse tipo de pressão me obriga a ficar nele para que eu possa entender. Bem, espero que isso ajude você a começar. Leia a Bíblia, interprete a Bíblia, medite na Bíblia e ensine-a. E quando tudo estiver pronto, você sabe que alguém é suscetível de ficar convencido. Bem, eu consegui, eu sei tudo. Basta lembrar Deuteronômio 29, 29. As coisas encobertas pertencem ao Senhor. Quando você disser tudo, e fizer tudo, e aprender tudo, você nem sequer arranhou a superfície da mente infinita de Deus. Mas você sabe qual é o propósito? Deixe-me lhe dizer isto. E eu tenho que dizer isto. Seu propósito ao aprender a palavra de Deus não é ter conhecimento, porque, como disse Paulo, o saber o quê? Ensoberbece. Seu propósito é conhecer a Deus. E conhecer a Deus é aprender a humildade, entendeu? Conhecer a Deus é aprender a verdadeira humildade. Bem, vamos orar. Pai, agradeço pela paciência das pessoas nesta noite, já que fomos longe. E, no entanto, parece que tivemos um excelente momento compartilhando a necessidade de estudar a palavra. Senhor, pode ser um pouco insuportável para alguns desses queridos amigos, e mesmo para mim, às vezes, fazer tudo o que devo fazer para conhecer Tua palavra. Senhor, ajude-nos a começar em algum lugar, pelo menos com a leitura, e pouco a pouco começando a interpretar as coisas. À medida que essas pessoas fazem pequenas notas na margem da folha e depois voltam a querer compreendê-las, mostre-lhes as fontes certas, os livros ou talvez ouvir algum outro professor que possa ajudá-los. Ajuda-nos, Pai, então, a meditar na palavra e, em seguida, ensiná-la para que passemos pelo ciclo, primeiro recebendo do Senhor e depois passando-a para outra pessoa. Ah, que tempo abençoado tivemos nesta noite! Faça-nos pessoas que estudam a palavra. Eu sei que o Senhor lê o meu coração e a profunda gratidão que tenho pela fidelidade desse povo que veio hoje à noite para abrir seus corações para essa necessidade de estudar Tua palavra. Obrigado, Pai, pela Tua compreensão. Oro para que o Senhor nos recompense por tal desejo e fidelidade, cumprindo em suas vidas a Tua boa palavra, não só enquanto eles a esclarecem em suas mentes, mas enquanto eles a vivem em seus corações. Em nome de Cristo, amém.
Você acabou de ouvir um sermão originalmente ministrado por John MacArthur, professor de Bíblia de Graça para você. Para mais informações, bem como acesso gratuito às lições de John, visite o website de Graça para Você em gty.org, gty.org. O website também coloca à venda o recurso fundamental do Ministério de John, a Bíblia de Estudo MacArthur. Ainda que vendamos todas as traduções disponíveis, não seremos capazes de atender adequadamente a todas as localidades de onde as pessoas ouvem essa gravação. John MacArthur e Graça para Você reservam todos os direitos de proteção de cópia sob as leis aplicáveis. Nossa política de copyright está disponível em gty.org e inclui instruções e limitações na duplicação deste arquivo digital.